Educação.
Belo Horizonte completa 115 anos nesta quarta-feira, repleta de desafios. Um deles é levar educação de qualidade para crianças de 0 a 6 anos de idade. A história da educação na capital e os desafios para os próximos anos são os temas debatidos hoje na coluna de educação com o professor Luciano Mendes, coordenador do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil da UFMG.
Boa tarde, professor Luciano Mendes. Belo Horizonte completa 115 anos na próxima quarta-feira e foi a primeira cidade planejada do país. A educação fez parte deste planejamento?
Sim, a gente pode responder, numa certa perspectiva, que a educação era um componente fundamental do projeto da cidade. Em que perspectiva? Naquela que dizia que a cidade devia ter uma relação pedagógica com os habitantes, ou seja, a cidade de Belo Horizonte seria uma cidade republicana, em que se respiraria os ares republicanos e teria uma tarefa de educação dos próprios habitantes da cidade, daqueles que já se encontravam aqui, daqueles que vinham de Ouro Preto, com toda a tradição imperial. Então, nesse sentido, a cidade encarnava por si só uma perspectiva pedagógica. Por outro lado, há que se destacar também que, pelo menos no planejamento inicial da cidade, não havia espaço para escolas, o que é de se estranhar, já que as propostas republicanas desde o final do século XIX colocavam a escola como um componente fundamental deste projeto, inclusive dos projetos nas cidades brasileiras. Mas em Belo Horizonte não havia muito espaço para os prédios escolares. O primeiro prédio escolar para a educação, que a gente chamava na época educação primária, veio a ser construído em Belo Horizonte, especificamente para isso, em 1914. É o atual Escola Estadual Barão do Rio Branco, antigo Grupo Barão do Rio Branco, o primeiro grupo escolar da capital. Até então, os espaços que eram utilizados para a educação primária eram espaços adaptados. Então, isso mostra o quanto que nós tivemos que esperar em Belo Horizonte quase 20 anos para a construção do primeiro prédio especificamente escolar da cidade, no que se refere à educação primária.
E logo após, então, a fundação da capital mineira, que tipo de educação era ofertado?
O que a gente observa ao longo da história de Belo Horizonte é que foram construídos alguns grupos escolares na região central de Belo Horizonte, foi construído também um prédio para a escola normal e para o colégio estadual, que vinha de Ouro Preto, né, em vez de construir o nosso colégio estadual, ainda hoje aberto. Na periferia foram construídas escolas, na verdade, que funcionavam escolas isoladas, alguns poucos grupos escolares. A grande expansão da rede municipal vai se dar a partir dos anos 60, 70 e 80, quando os trabalhadores organizados em sindicatos, associações de moradores, clubes de mães, vão construir a rede municipal de educação de Belo Horizonte. Algumas vezes, literalmente, essas comunidades constroem os prédios escolares e, então, a prefeitura passa a ter uma política mais expansiva. A rede municipal passa a ter uma rede de educação primária muito forte a partir dos anos 80, abrangendo boa parte da população. Mas há que se chamar a atenção para a ação fundamental dos trabalhadores organizados, sobretudo na periferia da cidade, para a construção desses espaços educacionais.
Professor Luciano, passado, portanto, mais de um século, né, já que Belo Horizonte completa 115 anos na próxima quarta-feira, que desafios que permanecem atualmente nesse cenário educacional aqui da capital mineira?
Eu acho que um dos desafios, de um modo mais geral, é pensar a própria cidade como educadora, naquele espírito republicano que presidiu a construção da cidade. É pensar quais os espaços públicos nós estamos construindo hoje. Então, a cidade está cheia de obras, mas essas obras, em boa parte, é para termos mais carros nas ruas e não mais pessoas nas ruas, né? Então, essa é uma política interessante que, de certa forma, confronta com a política de uma cidade que acolhe a cidadania, acolhe o cidadão e cria espaço público de debate. E essa é uma faceta pedagógica fundamental da cidade. No que se refere especificamente à escola, eu acho que nós temos dois grandes desafios. Por um lado, ainda expandir a rede de educação infantil. Belo Horizonte tem uma cobertura muito pequena na rede própria de educação infantil, uma política ruim de educação infantil que precisa ser melhorada e muito. Então, há aí uma expansão necessária da rede. Por outro lado, uma qualificação dessa rede, uma qualificação da oferta da educação na rede pública de Belo Horizonte para fazer uma escola de qualidade tal como a sua população e todos os cidadãos da cidade merecem. Nesse sentido, Belo Horizonte ainda tem, como a gente costuma dizer, uma grande dívida com parcela significativa da população. Ainda nós não conseguimos realizar aquilo que foi anunciado como da sua construção, que era uma cidade que acolheria, uma cidade que teria a formação da cidadania para todos. Essa é uma dimensão fundamental que tensionava desde o momento de construção da cidade, quando ela dividia alguns bairros mais nobres para algumas pessoas e bairros menos nobres para outras, mas ainda hoje se coloca na cena da cidade como uma grande tensão de escolas de qualidade muito diversa para também uma população que ainda é considerada de segunda ou terceira categoria em nossa cidade. Esses são, a meu ver, os grandes desafios para Belo Horizonte, nesse momento em que completa 115 anos e talvez a gente pudesse, inclusive, lembrar, rememorar essa ideia de que Belo Horizonte só faz 115 anos nessa cronologia que demarca a própria construção como um momento fundador. Não podemos esquecer nunca que já existia moradores aqui, que já existia uma comunidade aqui antes de se instalar aqui a capital do estado.
Professor Luciano Mendes, o senhor volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, no Jornal UFMG, na semana que vem. Um abraço para o senhor e um bom dia.
Boa tarde para todos os nossos ouvintes e até a semana que vem.
A conversa do professor Luciano Mendes foi com a jornalista Soraya Fidelis. A coluna sobre educação vai ao ar toda segunda aqui no Jornal UFMG. E não perca hoje, às 8 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa, o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, coordenado pelo professor Luciano Mendes.